Oi, eu sou Vitor Lacombe.
E eu sou Bruno Sorage.
E esse é o Boletim Folha. Hoje é quarta-feira, dia 1º de dezembro de 2021.
Anvisa anuncia dois casos de variante Ômicron no Brasil.
STF mantém foro especial de Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas.
Governo revisa dados pela segunda vez. E 2020 passa a registrar corte de vagas com carteira assinada.
Anvisa anunciou ontem que a variante Ômicron foi identificada no Brasil. Dois brasileiros tiveram resultado positivo preliminar para a nova cepa do coronavírus. À noite, a confirmação dos dois primeiros casos da cepa no país foi feita pelo Instituto Adolfo Lutz, ligado ao governo de São Paulo. Os resultados são de um casal que esteve na África do Sul, onde a Ômicron foi identificada pela primeira vez. O secretário estadual de saúde de São Paulo, Jean Gorenstein, disse à CNN que o sistema do governo foi analisado e que há grandes chances do casal não ter sido imunizado contra a Covid. O passageiro desembarcou no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, no último dia 23, com um teste RT-PCR negativo para Covid-19. Mas ele e a esposa fizeram mais um teste dois dias depois, para se preparar para uma viagem de volta ao país africano. Dessa vez, os dois tiveram resultado positivo para a doença. Por causa do histórico de viagem, o laboratório Albert Einstein fez o sequenciamento genético das amostras e concluiu que eram da nova variante. De acordo com a Secretaria de Saúde paulista, o casal está em isolamento em casa e não apresenta sintomas. Além desses dois casos, ainda estão em análise no Brasil ao menos outros dois casos de viajantes com passagens pela África do Sul. O medo da Ômicron derrubou mercados no mundo todo nessa terça. O mercado financeiro foi abalado pela declaração do presidente da farmacêutica Moderna, Stefan Bancel. Mesmo que ainda sem os dados definitivos, o executivo disse que as vacinas contra a Covid-19 existentes podem não ser tão eficazes contra a variante Ômicron quanto são contra a Delta.
A segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidiu ontem manter o foro especial do senador Flávio Bolsonaro, do PL, no caso das rachadinhas. O filho do presidente Jair Bolsonaro é acusado pelo Ministério Público de operar um esquema de recolhimento do salário de servidores fantasmas quando era deputado estadual no Rio. Por 3-1, o STF confirmou o entendimento do Tribunal de Justiça do Rio, que tirou o caso das mãos do juiz de primeira instância, Flávio Itabaiana. O magistrado vinha dando decisões duras contra o senador. Ele foi responsável por ordens de quebras de sigilo e pela prisão de Fabrício Queiroz, acusado de ser o operador do esquema. O Supremo julgou o tema nessa terça, 16 meses depois de o Ministério Público ter apresentado um recurso contra a decisão que favoreceu Flávio. No ano passado, os desembargadores do Tribunal do Rio afirmaram que, como filho do presidente tinha trocado o mandato de deputado estadual pelo de senador, deveria continuar com o direito de ser julgado diretamente na segunda instância. Os promotores do caso recorreram ao STF, com o argumento de que a decisão violou o entendimento do próprio Supremo. A corte diz que o foro especial só vale para crimes cometidos durante o mandato e que tenham conexão com ele. O esquema de rachadinha teria funcionado quando Flávio era deputado. A tese do Ministério Público era que, como o filho do presidente não está mais no cargo em que teria cometido os crimes, eles deveriam ser apurados na justiça de primeira instância. No julgamento do Supremo, prevaleceu o voto de Gilmar Mendes, relator do caso. Ele defendeu que o STF não podia analisar o mérito porque o Ministério Público perdeu o prazo para apresentar recurso ao Tribunal de Justiça do Rio.
E o governo federal revisou os dados do mercado de trabalho do ano passado. Em 2020, foi contabilizado um corte de 191 mil postos de trabalho. A estimativa até essa revisão era de 75 mil empregos criados. E em janeiro, o governo tinha divulgado um saldo positivo de 142 mil novas vagas. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. Essa é a segunda vez que o balanço de 2020 passa por uma revisão significativa. Em novembro, o levantamento já tinha derrubado a criação de vagas pela metade daquilo que foi divulgado originalmente. Segundo o governo, a revisão ocorreu por causa de fatores como dados entregues pelas empresas fora do prazo. O Ministério do Trabalho e da Previdência argumenta que a dificuldade delas informarem os dados em meio à pandemia impulsionaram o atraso. Especialistas avaliam que as novas informações revelam que as demissões estavam subnotificadas no país. O dado originalmente positivo foi bastante comemorado pelo governo, que celebrava a resiliência do mercado de trabalho mesmo quando o coronavírus atingia em cheio a atividade econômica. O ministro da Economia, Paulo Guedes, chegou a criticar o IBGE, que usa uma metodologia diferente do CAGED, e apontava a maior dificuldade do mercado de trabalho na pesquisa PNAD contínua.
Esse foi o Boletim Folha, que é publicado de segunda a sexta, duas vezes por dia, de manhã cedinho e no final da tarde. Para não perder nenhuma edição, segue o podcast no seu tocador favorito.
A produção é da Jéssica Mais, da Angela Boldrini, e a edição de som é da Laila Mowallen.
Essas e outras notícias você encontra em folha.com.
Até mais.
Até!